Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Tá no seu direito de hoje com o advogado João Bosco de Albuquerque, que está com a gente. Ele é especialista em direitos de famílias e sucessões. Olá, doutor João, tudo bom?
Tudo bom, Ciro. Tudo direitinho, tudo na Santa Paz. Beleza. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Quanto tempo pode durar um processo de divórcio? Tem o lance de ser amigável e litigioso, né, doutor João? Explica aí pra gente.
Vamos lá, Ciro. Veja como é interessante essa questão do divórcio. Para se divorciar na justiça é muito rápido. Se você entrar mesmo sendo litigioso ou amigável, o divórcio, o juiz determina quase que imediatamente. Alguns juízes já deferem esse pedido quase que imediato. Alguns juízes ainda pedem para que a mulher ou o marido, aquela parte que não sabia que o marido entrou, se pronuncie e ele imediatamente, se houver um pedido liminar, o juiz decreta o divórcio. Então, para se divorciar é simples, seja no processo judicial, seja no judicial litigioso ou não. Mas aí tem uma outra questão que é também vinculada ao divórcio. Existe a questão da partilha do patrimônio, existe a questão, muitas vezes, que se coloca no processo guarda de filho, alimentação, enfim, para filho. Mas se for somente o divórcio, Ciro, é muito rápido na justiça hoje em dia. Porque é um direito potestativo. Eu quero me divorciar, eu não quero mais viver com a outra pessoa. E a justiça não vai obrigar aquela pessoa a viver com a outra que não tem mais condições. Então, o divórcio é rápido. Agora, para se partilhar o patrimônio aí, sim, Ciro, muitas vezes o processo demora muito, é um conflito muito grande, a briga por conta de patrimônio, de bens, de carro, de moto, e qual o regime de bens que o casal ali elegeu, o que foi comprado verdadeiramente no casamento, o que foi recebido por doação. Então existem esses detalhes no divórcio, na partilha do divórcio, que vai fazer com que o processo na partilha demore. Mas as partes divorciadas.
Agora, doutor João, veja só, os documentos necessários para entrar com o divórcio, e onde dar entrada no divórcio, doutor João? Como é que a gente faz isso?
Os documentos no divórcio são aqueles documentos, na maioria das vezes, que comprovam a aquisição de patrimônio, porque isso vai estabelecido em cima daquela situação do regime de bens adotado. Então, a escritura de uma casa, caso tenha comprado, o financiamento de um veículo, documento do carro, um móveis ou equipamentos para uma casa que a família comprou, entendeu? Ou, por exemplo, eu fiz um puxadinho na casa da minha sogra, eu tenho que levar aquelas notas fiscais para mostrar que, naquele período do casamento, nós fizemos uma benfeitoria na casa da minha sogra, ou qualquer outro documento que comprove essa situação da aquisição do patrimônio. É diferente da união estável. Na união estável, aí sim, se a pessoa vai dissolver a união estável, ela precisa levar prova de fotografias, da publicidade da relação, que a relação não era uma relação escondida, era uma relação pública e que eles apareciam na sociedade como marido e mulher. É a aquisição também de bens durante esse período do casamento. Nós compramos uma moto, então eu levo esse documento dessa moto. É a comprovação de uma conta de luz, de uma conta de água, para mostrar que os dois residiam no mesmo endereço. Isso é no caso da união estável. Já no divórcio, não. O casamento já está ali registrado, é somente a prova da compra de patrimônio, se naquele período. E se o casamento for pela separação total de bens, não existe essa discussão. É muito simples e muito rápido para se partilhar ou se separar, Ciro.
Agora, doutor João, com relação a... Agora vamos à questão de sucessão, de heranças. O senhor pode explicar para a gente como é que é feita a divisão de herança, por exemplo, entre irmãos?
Sim, Ciro, vamos lá. O direito, nessa parte sucessória, ele trata os irmãos com igualdade. Sempre existe, na maioria das famílias, o irmão mais sabido, né? Aquele que mora numa casa, que já se beneficia, aquele que administrava a conta do idoso e deixou empréstimo em nome do idoso. Mas, na hora da partilha, o que o falecido deixou será dividido de forma igualitária. Deixou uma casa, aquela casa vai ser dividida por três. Deixou uma conta bancária e deixou um veículo. Todo esse patrimônio vai no processo de inventário e ele pode ser, assim, automaticamente dividido por três. Se os filhos forem maiores, pode até fazer essa partilha também em um cartório. Da mesma forma, o divórcio, se não tiver filho menor nem incapaz, pode ser feito em um cartório. Mas hoje, nesses casos amigáveis, Ciro, eu dou um conselho aos ouvintes. Faça na justiça, porque no cartório, muitas vezes, O imposto sai muito mais caro, porque quem calcula o valor do imposto é a Secretaria da Fazenda do Estado. Então, se houver um inventário entre os irmãos, dividindo entre os três em partes iguais, passa num processo judicial, faz uma partilha amigável e aí se encerra o processo muito rapidamente também, Ciro.
Papai, estava tudo bem com ele, ele caiu, ficou doente, eu estou cuidando dele. Mamãe também, ó. Só que eu moro na casa com eles. Eu sou casado, tenho filhos, mas moro com os meus pais. Eu tenho mais três ou quatro irmãos, irmãs. Acontece que meu pai era um cara legal de dinheiro, entendeu? Naquele, tava arrumado, banho na sombra, ele tinha sua poupançazinha, um bom plano de saúde, tá cuidando. Mas meus irmãos não chegam perto, porque sabiam que meu pai podia estar se mantendo ali. Só que o dia a dia, o levar e trazer do hospital, o carro, inclusive, eu dirijo para levar meu pai para ir trabalhar também, que era um carro do meu pai. A casa, repito, que a gente morava ali por causa do meu pai. Aí meu pai morre. E aí, doutor João, essa herança tem que ser por igual? Eu tive
por
todo
igual,
esse trabalho e fiquei o tempo todo lá.
Por igual, Ciro. Esse filho que foi um filho maravilhoso, ele cumpriu o dever dele de filho.
Certo.
Mas na lei a questão não é essa. A questão é todos os filhos têm o mesmo direito. Existe um filho que nunca deu uma assistência ao pai, nunca visitou o pai. Automaticamente esse filho vai ter o mesmo direito de que esse filho aí que estava na casa, estava com o pai, estava fazendo tudo. Porque se o pai quisesse beneficiar esse filho, o pai faria um testamento? Deixaria para ele uma parte disponível do testamento, a mãe também faria um testamento, deixaria para ele, mas não, se o pai não fez, o pai deixou para que essa situação fosse resolvida em forma de igualdade. Esse filho foi um bom filho, esse filho deu uma assistência à mãe, e o que deve fazer todos os filhos, mas na hora da divisão, aquele filho que nunca participou, que nunca foi presente, que sempre foi ausente, muitas vezes ia para a casa do pai para infernizar o pai. Na sucessão, Ciro, ele terá o mesmo direito aos outros. E pode sim, se esse irmão que está na casa, se quiser continuar morando na casa, ele vai pedir ao juiz que determine que arbitre um aluguel para que esse irmão que cuidava do pai, que hoje mora na casa, também pague os aluguel para os outros. E divida, e esse aluguel, ele terá, logicamente, esse irmão que mora lá, uma fração, mas terá que pagar aos outros. E esse pagamento, muitas vezes, Ciro, se eles não fazem um acordo, é pago numa conta judicial. Ele vai pagar o valor integral numa conta da justiça. Todo o valor é depositado na conta da justiça, ou o veículo também ele vai circular ou não. Isso pode até pedir que suspenda a utilização desse veículo, ou venda o veículo para poder dividir os valores entre os três, Ciro. Essa
muito
é a realidade.
Bem. Doutor João Bosco, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela colaboração sempre aqui com a Rádio Jornal. Um grande abraço ao senhor e família, e vamos tocar em frente, que eu nem sei se essa semana, se a gente precisar, vamos cutucá-lo de novo aqui, querido. Um grande abraço e bom ano novo, hein?
Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas oportunidades, aos seus ouvintes, que Deus abençoe e ilumine todas as famílias.
Amém.
Com muita saúde, Ciro, e para você também. Tudo de bom para você e sua família.
Felicidades.
Obrigado, amigo.
Um abraço.
Feliz ano novo a todos.